9:36, o carnaval está começando e para o país é uma temporada de festa. Inclusive, depois de 3 anos de pandemia, a festa promete. Mas a gente não pode deixar de pensar em como será este ano para a economia mundial e a brasileira. Então, nesta sexta-feira de carnaval, a gente vai falar, sim, sobre o cenário econômico para 2023. Com o especialista em gestão de negócios e de mercado, Júnior Crosara, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Um grande prazer estar com vocês. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, o que a gente pode esperar para a economia mundial e para a economia brasileira este ano?
Esse é um bom ponto, Luciana, e como você bem disse, né, mesmo que a gente está no carnaval, sempre há notícias novas que podem mudar, né, o tom do samba. Né? A gente tem previsões hoje, né, otimistas e também umas mais realistas. Eu queria trazer isso em 3 tópicos, tá, Luciana? Quando a gente olha para fora, é muito importante a gente olhar a economia americana, né, principalmente, né, pela taxa de emprego, que hoje, né, se considera a taxa de full emprego ou, né, a pleno emprego, porque ela está abaixo de 4%. Então, esse é um ponto importante que vem criando, né, resistências aí para o governo americano abaixar os juros. Isso impacta diretamente a gente aqui pelo custo financeiro. Um outro ponto importante, né, é uma retomada da China. Isso também, né, tem um lado muito positivo para a gente brasileiros, até pela pauta de exportação, né, que nós temos aqui, mas também, né, gera uma demanda maior por commodities, pressionando. E aí também tem, né, uma questão humanitária e econômica, a questão da guerra, que a gente vai já para um segundo ano, sem uma clareza, né, de como isso pode escalar ou também arrefecer. Trazendo em miúdos, Luciana, eu vejo, né, que nós brasileiros temos, sim, grandes vantagens, mas internamente ainda precisamos fazer algumas lições de casa. E aqui eu não estou politizando, aqui eu estou dizendo economicamente, para a gente também olhar as nossas contas, né, e principalmente a nossa capacidade de gerar receita. Então, sim, a gente tem que ir para um carnaval, mas é muito importante saber que a gente tem um ano muito desafiador e muito instável, mas essas três grandes variáveis, né? Elas vão estar muito presentes aí em 2023 nas nossas vidas.
E qual é a lição de casa mais urgente que a gente tem que fazer?
Esse é um ponto importante. Eu acho que a gente pode dividir sempre, né, em 3 pontos, né? Eu tenho que olhar para o ambiente, eu tenho que olhar para a minha empresa e eu tenho que olhar como liderança. Olhando para as empresas, eu queria dizer muito claramente para os nossos ouvintes que a gestão de capital vai ser importante, porque o custo capital para os próximos anos, ele vai ser realmente frequente. Aqui, não se preocupe, gente, se taxa Selic vai estar 13,75, 14 ou 12, enfim. A mensagem é, ele vai estar alto e a gente precisa gerenciar melhor o nosso capital. A segunda coisa é uma gestão, né, de despesa e estoque mais aproximada. E a terceira coisa que eu queria trazer é, por mais que a gente tenha ambiente, né, muito desafiador, a gente tem taxa de desemprego relativamente baixa, e o apagão de mão de obra está muito presente, né? Então, o cuidado com a retenção das pessoas. E trazendo, né, para o pilar pessoas, aqui eu queria trazer uma lição muito importante, né? Da gente ter metas claras esse ano, né? Gerenciar não por emoção, mas pela razão. Ter, né, todo um processo muito claro na empresa de gestão de pessoas. E a questão da disciplina, que começa, né, pelo empreendedor, né, ou pelo líder, enfim, mas é um ambiente também da gente se cuidar, e se cuidar é começar pela gente, para a gente cuidar da empresa e da empresa, né, tá navegando em cima desse ambiente. No final do dia, a gente tem que gastar energia com aquilo que a gente controla, com aquilo que a gente não controla, a gente monitora apenas.
Uhum. O senhor já disse, né, que independentemente do percentual, os juros vão estar altos e o capital vai ser mais caro, o crédito, né, vai ser mais caro. Eu queria que o senhor analisasse, apesar do senhor já ter falado um pouco sobre isso, queria que o senhor analisasse para a gente alguns movimentos do novo governo, como as queixas em relação aos juros determinados pelo Banco Central, a crítica à independência do BC e também a possibilidade do BNDES voltar a financiar projetos em outros países.
Esse é um ponto importante, Luciana, que você traz. Aqui a gente não pode ser de direita ou esquerda, a gente tem que ser racional. Tá? De novo, não é nenhuma bandeira política, mas eu vejo que o governo, né, ele tem uma razão, mas talvez a forma, né, o meio de discussão, que talvez aí a gente pode evoluir no processo. É claro, né, que os nossos juros estão muito altos, isso é inegável, isso é fato, independente do seu lado político. É claro que isso vem impactando, né, a atividade industrial, né, que já está em queda. É claro que isso, né, vem penalizando as famílias. Então, tudo isso é muito claro. Agora, a gente tem que analisar se isso é causa ou consequência. Vamos analisar a causa, né? A causa de ter um déficit, né? De ter, né, uma instabilidade do teto dos gastos, de não ter uma clareza, né, da política, né, fiscal. Então, tudo isso gera, né? Então, o que a gente tem em juros é uma consequência. Um outro ponto que eu queria trazer também para os ouvintes é: mais importante do que saber a taxa Selic é saber a taxa real. E se essa taxa real, que é Selic menos inflação, estiver abaixo, né, de 6,5%, 7%, nenhum capital entra no país, porque essa é a precificação de mercado. E o mercado, né, ele é soberano nas decisões. Então, é muito inócua, né? É muito em vão essa discussão, né, de meta de inflação, né, porque isso vai acompanhar essa diferença, né? Os bancos falam desses spreads, que é importante. Então, eu vejo, sim, há uma razão, né, não estou politizando, há uma razão, sim, os nossos juros estão altos, isso é fato, mas o grande ponto é a forma de discutir isso, né, a maneira de discutir isso, e o que a gente não pode, né, a Luciana, hoje, é criar mais insegurança no país. Então, assim, a mensagem que nós passamos hoje, né, e aí não vou trazer nem a questão da segurança jurídica, a gente está falando no, na economia aqui, é muito importante, né, a gente entender esses fundamentos e entender esses fatores. Então, eu queria dizer muito claramente para os ouvintes que quando o Fed, né, que é o banco lá americano, sinaliza que pode ter mais 0,5% de aumento de taxa de juros, isso realmente impacta, porque aí a gente tem que aumentar a taxa aqui para criar essa diferença, essa atratividade para o capital internacional, visto que nós dependemos desse capital para fechar as nossas contas.
Mas esse capital é um capital que ele também produz investimentos no país?
Sim, parte dele sim, e você está certa, né? Existe, né, grande parte em questão, né, de capital especulativo, mas tem sim parte dele que é capital de investimento. Eu queria muito claramente, né, dizer para você, vou pegar um setor muito importante, né, para Maringá. Nós tivemos aí na Associação Comercial, né, via J. Valério, discutindo isso daí. Tinha um setor importante na mesa, que era agronegócio, e essa remuneração, né, é importante. E geralmente, quando se aplica, né, a empresas do agro, e a gente tem várias empresas, ou commodities, né, essas aplicações vão para investimentos. Então, sim, eu acho que a gente, né, hoje, numa economia relativa, Luciana, a gente está muito mais atrativo para uma questão de estabilidade, né? É difícil falar que você estava falando em jurídico, mas quando você pega os BRICS, né? O que é BRIC, né? É toda aquela sigla, né, de, cara, Brasil, Rússia, Índia e China. E aí a gente olha todos esses outros países, Rússia, guerra, né? China, né? Tem um problema imobiliário muito grande acontecendo. Índia, né? Há uma estabilidade, né, da sociedade. Então, assim, economicamente, na relatividade, nós temos ainda, cara, fatores positivos. Então, eu acho, né, que a gente pode ter aí um aproveitamento. Além da questão ambiental, que nós somos a solução para o mundo, gente, isso é muito importante. Nós somos a solução para o mundo dessa descarbonização pela matriz energética nossa. Então, assim, Deus nos ajuda, os fatores nos ajudam. Eu acho que nós, né, como ouvintes, está ajudando. E nós, como sociedade, precisamos mobilizar e discutir com o governo, enfim, evoluir independente do lado político.
Qual é a taxa de juros real hoje no país e ela ainda é atrativa?
Bom ponto. Isso está em torno de 8%, como eu disse anteriormente, né, 7% acima já é uma atração, né, para o risco ou, né, para o retorno.
Eu queria que o senhor comentasse sobre o efeito para a economia da correção da tabela do imposto de renda.
Perfeito. Isso daí, né, vem numa política, né, muito forte de desonerar, né, as camadas mais baixas. De novo, né, a nossa estratificação da sociedade em termos, né, de classe social, a base, né, é quantitativamente muito relevante. Então, quanto mais você desonera, né, as camadas inferiores, a gente consegue também movimentar. Agora, a gente tem um negócio fundamental. Atitudes paliativas, e essa é uma atitude paliativa, ela não gera, né, uma riqueza permanente. Há questões estruturais, né, como a reforma tributária, e não é pontual como o imposto de renda. Há discussões, né, de taxa de produtividade, que elas precisam ser retomadas. E aí, Luciano, o que você traz é, há sim, né, uma intenção, uma boa intenção, eu acredito, mas do outro lado, há questões estruturais que realmente vêm impactando aí a questão de produtividade. Então, o nosso PIB, que cresceu 3% ano passado, e esse ano projeta crescer 0,8%, se ele crescer acima de 1,5%, 2%, isso pode gerar, né, uma inflação muito maior que a gente está vivendo hoje pela capacidade produtiva que nós temos.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Para você também, um bom dia para os ouvintes e fique ligado na CBN. É com a informação que a gente gera valor.
Tá certo, isso mesmo. Muito obrigada. Nós conversamos com o especialista em gestão de negócios e mercado, Júnior Crosara, que nos falou sobre o cenário econômico para este ano de 2023.